Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, uma ótima terça-feira para você que sintoniza o seu rádio agora. Hoje é dia 4 de maio de 2021. Eu sou Juliana Sartori. Começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. Os destaques de hoje são... Paraná recebe lote com 32 mil vacinas contra a Covid-19 da Pfizer. Justiça determina que profissionais da educação sejam vacinados contra a Covid-19 em Maringá. Saiba como se proteger do coronavírus ao utilizar meios de transporte público. E na série Vale Muito, vacinação solidária incentiva a doação de alimentos durante a imunização em Guaratuba. E ainda esportes, serviços, economia e outras notícias. Para você ficar muito bem informado por aqui, Paraná em Rede está no ar. O Paraná recebeu o primeiro lote com 32.760 doses da vacina contra a Covid-19 da Pfizer na noite desta segunda-feira e deve iniciar a distribuição do imunizante a partir de quarta. As vacinas ficarão estocadas no CEMEPAR, que é o Centro de Medicamentos do Paraná, e serão distribuídas apenas em Curitiba, seguindo orientação do Ministério da Saúde. A vacina contra a Covid-19 da Pfizer tem padrões de armazenamento mais rígidos que outros imunizantes utilizados atualmente no Brasil. A Secretaria de Estado da Saúde pretende iniciar nesta semana a vacinação de pessoas com comorbidades, gestantes, puérperas e pessoas com deficiência permanente, com a chegada de mais de 400.300 doses de imunizantes da Pfizer, AstraZeneca, Fiocruz e também Coronavac e Butantan, que chegaram no 16º lote enviado ao Paraná. O secretário de Saúde, Beto Preto, acompanhou a entrega dos imunizantes.
Estamos recebendo as vacinas da Pfizer. Nessa carga são 32.760 doses, o número oficial é de 29.484, mais os 10% de perdas de reserva técnica, que equivalem às 32.760. Essas doses contra o coronavírus foram pactuadas pelo Ministério da Saúde, os estados e os municípios, para ficar nas capitais, nessa primeira carga. Então, esta dose inteira, completa, vem para o município de Curitiba. Estou aqui ao lado, recebendo aqui também hoje o vice-prefeito da capital, Dr. Eduardo Pimentel, que veio prestigiar também a chegada, acompanhar a chegada das doses. E a nossa informação, então, é que todas essas doses serão para o município de Curitiba. E somente na manhã de quarta-feira, vão ao almoxarifado da prefeitura também. Nós estamos à disposição, se o município quiser utilizar aqui o drive-thru aqui ao lado, dentro do CEMEPAR, está à disposição. Caso contrário, a estratégia será do município de Curitiba. Nós queremos que todas essas doses possam ir rapidamente para o braço dos curitibanos paranaenses curitibanos. Era essa a informação que eu gostaria de passar para vocês.
Deputados estaduais avaliam inclusão de meios de conscientização sobre acidentes e doenças do trabalho no calendário oficial do Estado. Iniciativa tem foco na prevenção. Acompanhe a reportagem.
Tramita na Assembleia Legislativa do Paraná, a ALEP, um projeto de lei que institui a campanha Abril Verde. A proposta é que no mês de abril sejam realizadas ações de conscientização sobre a segurança no trabalho. A cada minuto, uma pessoa se machuca no Brasil durante o serviço. Em 2020, foram registrados pelo INSS mais de 33.200 casos de acidente de trabalho no Paraná. Curitiba é a quinta cidade com mais acidentes deste tipo no país. Cascavel e Londrina estão entre as 30 primeiras. E além de afetar o trabalhador e sua família, o afastamento tem efeitos na economia privada e pública. Um impacto de cerca de 70 bilhões de reais ao ano no Brasil, segundo pesquisa do sociólogo José Pastore, professor da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, a USP. De acordo com o deputado Ademar Traiano, presidente da ALEP, o projeto foi apresentado por solicitação do Ministério do Trabalho e tem intenção preventiva.
A lei visa, na verdade, oportunizar a possibilidade de termos um projeto que trate preventivamente de acidentes de trabalho. é praticamente unânime em todo o estado, acidentes graves que ocorrem dentro das estruturas empresariais e que nós queremos com esse projeto de lei é despertar a atenção do empresário para que usem mecanismos no sentido de trabalhar a prevenção de acidentes. Esse é o objetivo da lei.
Segundo o promotor de saúde pública, Geraldo Bezerra, as empresas que não garantem a segurança e a saúde dos trabalhadores sofrem punições que podem levar até ao fechamento do negócio.
Se ele não fizer a implantação das normas de segurança obrigatórias, ele é passível de multa imediata, acumulativa, e os seus valores de cobrança são multiplicados até o fechamento por completo. Ele vai para a promotoria pública, em menos de 14 dias, os serviços daquela empresa são bloqueados, a empresa é lacrada por não cumprir a legislação trabalhista. Essa é a melhor regra que existe hoje.
Repórter Amanda Yargas.
O suplente que assumiu a vaga de um vereador de Cruzeiro do Oeste, vítima da Covid-19, também morreu da doença. Laércio De Xixe, do PSB, estava com 59 anos e ficou internado em Paranavaí após contrair o novo coronavírus. Ele obteve 213 votos e assumiu como suplente o lugar do vereador Leonardo Paraguai, do PSB, que também morreu por complicações da Covid-19 no dia 3 de fevereiro deste ano. A Câmara de Cruzeiro do Oeste lamentou o falecimento do político e decretou luto oficial de 3 dias. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de 2021 do Instituto Federal do Paraná. E a Universidade Federal do Paraná realiza mais uma rodada dos testes com pessoas assintomáticas para a detecção do coronavírus. As notícias de serviços com Jomar Valença.
Serviços.
Estão abertas as inscrições para o processo seletivo 2021 do Instituto Federal do Paraná, que seleciona candidatos aos cursos de graduação presenciais oferecidos pela instituição. Estão disponíveis 2.360 vagas em 18 cidades do estado. A seleção de candidato será realizada mediante processo seletivo, exclusivamente por meio das notas obtidas em cada área do conhecimento. Os cursos superiores presenciais do Instituto Federal deste ano são oferecidos em Assis Chateaubriand, Campo Largo, Capanema, Colombo, Curitiba, Foz do Iguaçu, Irati, Ivaiporã, Jacarezinho, Jaguariaíva, Londrina, Palmas, Paranaguá, Paranavaí, Pinhais, Pitanga, Telêmaco Borba e Umuarama. As inscrições devem ser feitas até o dia 7 de junho, na página da Fundação de Apoio à Universidade Tecnológica Federal do Paraná, FUNTEF. Pesquisadores da Universidade Federal do Paraná realizam a quinta rodada dos testes com pessoas assintomáticas para a detecção do coronavírus em 2021. O mutirão é nesta terça-feira. A equipe disponibiliza 1.000 testes para a comunidade da Universidade Federal do Paraná, formada por estudantes, servidores, além de familiares em primeiro grau ou coabitantes desses grupos. Os interessados devem preencher o formulário disponível no site www.bioinfo.ufpr.br/teste-covid-19. Repetindo, bioinfo.ufpr.br/teste-covid-19. Repórter Jomar Valença.
A Justiça aceitou o pedido do Ministério Público do Paraná e determinou que a Prefeitura de Maringá cumpra a lei municipal e faça alterações necessárias na campanha de vacinação contra a Covid-19 para imunizar professores e funcionários da educação básica de escolas públicas e privadas. A imunização deve ocorrer simultaneamente com a de idosos que tenham entre 60 e 69 anos e acontecer no prazo de 10 dias. No mandado de segurança enviado à Justiça, o MP alegou que a lei municipal, que inclui os profissionais de educação na segunda fase do grupo prioritário da campanha de imunização contra a doença, não está sendo cumprida. Roubo de cargas trouxe prejuízo de R$1,2 bilhão ao setor no ano passado. As informações da área econômica com José Ville.
Economia.
Vamos ao destaque da economia. Um dos mais graves problemas enfrentados nas estradas é o roubo de cargas. Em todo o Brasil, o total de cargas roubadas chegou a 14.159 nas rodovias durante o ano passado. O prejuízo no setor foi de R$1,2 bilhão. Os dados são da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística. Mas a média de roubos de cargas está em queda a cada ano desde 2017. Esta redução é atribuída pelo setor ao alto investimento das empresas em medidas de segurança e em tecnologias e processos de gerenciamento de riscos. A associação também reconhece que o trabalho da segurança pública ajudou com mais rigor no combate aos roubos. A região sudeste é a mais prejudicada no Brasil, com 81% dos roubos de carga. Depois vem a região sul, com 8,8%. E os produtos mais roubados são alimentos, cigarros, eletroeletrônicos, combustíveis, bebidas, artigos farmacêuticos, autopeças, defensivos agrícolas e têxteis e confecções. Veja esta e outras notícias da economia no paranaempresarial.com.br, informou José Ville.
Previsão do tempo.
Nesta terça-feira, o tempo segue estável, sem ocorrência de chuvas em todo o estado, com pouca variação de nebulosidade em grande parte do Paraná e temperaturas elevadas em todos os setores. A temperatura passa dos 30 graus nas regiões norte, norte pioneiro, noroeste, oeste e sudoeste, onde os termômetros chegam a marcar entre 30 e 33 graus. Nos Campos Gerais, Guarapuava e Ponta Grossa marcam até 27 graus. No sul do estado, em União da Vitória, 29 graus. Em Curitiba, a temperatura máxima prevista é de 26 graus e em Paranaguá, no litoral, 28 graus. No próximo bloco, saiba como se proteger do coronavírus ao utilizar meios de transporte compartilhados. Vacinação solidária incentiva a doação de alimentos durante a imunização em Guaratuba. E ainda as notícias do esporte. Paraná em Rede volta já.
Paraná em Rede.